As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Hoje, 1 de novembro, assinala-se o Dia de Todos os Santos, a festa celebrada em honra de todos os santos e mártires conhecidos. É tradição em Portugal, no dia de todos os santos, as crianças saírem à rua para pedir o pão por Deus, de porta em porta. Receitavam versos e recebiam como ofrenda pão, broas, bolos, romãs e frutos secos, nozes e amêndoas ou castanhas que colocavam dentro dos respectivos sacos de pano. Em algumas aldeias, a tradição ainda se chama de Dia dos Bolinhos. No Conselho de Tomar, a tradição de celebrar o Dia de Todos os Santos ainda se mantém em muitos lugares. É o caso de Olalhas, onde anualmente ocorre a tradicional Feira dos Santos e onde está precisamente o Pedro Silva, que aqui, em direto, para a ERTS, nos vai dar a conhecer então esta realização que envolve as associações de freguesia. Pedro Silva.
Estamos aqui nas Olalhas, hoje é feriado, Dia de Todos os Santos, mas uma tradição que se faz já há 21 anos, é a Feira dos Santos nas Olalhas. Comigo está Rui Lopes, o Presidente da Junta de Freguesia. Rui, 21 anos, já há muito ano que esta festa foi vivida.
Sim, muito bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Sim, são 21 anos, temos vindo ao longo destes anos e mesmo nos anos da pandemia tentar não perder o espírito da feira. Todas as, onde são participantes todas as associações da freguesia e também o Centro de Assistência Social de Olalhas e a Associação de Pais. Este ano e já o ano passado também contámos com a presença de duas artesãs que fazem e vêm expor os seus trabalhos também.
Olha, a grande parte do conteúdo destas barraquinhas que aqui estão montadas são iguarias, quase todas caseiras.
É tudo caseiro, é tudo feito. Cada uma das associações pede aos seus associados e aos elementos da direção para fazerem as broas, para trazerem algo a pé, para mostrarem os seus bolos, os seus doces. Cada uma delas traz os seus produtos e depois nós vamos passando aqui o dia a degustar cada um dos produtos de cada associação.
Daqui a pouco, às três, vamos ter um dos pontos altos desta festa, que é a entrega dos diplomas.
Exatamente. Às 15h fazemos a prova das aguapés em todas as associações e os escritores. Fazemos a entrega também de um prémio simbólico da participação. E é um alegre convívio entre todas as associações e queremos manter para também unir todas as pessoas das várias aldeias da freguesia.
Rui, muito obrigado e felicidades para mais uma festa, uma Feira dos Santos.
Obrigado e apareçam porque estaremos cá de certeza até por volta das 8h. Muito obrigado.
É assim, Vítor, que se faça e se passa este dia, aqui Dia de Todos os Santos, na 21ª Feira dos Santos, na freguesia das Olalhas, aqui mesmo, no centro das Olalhas.
A tradição dos santos, neste dia feriado, também vivida no Conselho de Tomar, neste caso, na Feira dos Santos, na freguesia das Olalhas. Dois feridos sem gravidade, este é o resultado de uma colisão entre duas viaturas ligeiras que ocorreu esta noite na Rua Voluntários da República, em Tomar. De acordo com o Comando Distrital de Santarém da PSP, a colisão teve lugar por volta da 1h. Desta resultou ainda a destruição de vários pilaretes no início da Rua Marquês de Pombal. Os feridos ligeiros foram transportados para o Hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros foram chamados esta madrugada a uma colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida na Estrada Nacional 110 em São Lourenço, Conselho de Tomar, de que resultou um ferido ligeiro. O alerta foi dado às 4h49 da madrugada e no local estiveram 6 meios, o INEM e 13 operacionais dos bombeiros de Tomar e do entroncamento. A GNR tomou conta da ocorrência.
Rádio R, informação.
O município de Ourém colocou uma tenda junto ao centro de saúde, equipamento que está a ser aproveitado pelos utentes que ali procuram uma consulta médica de família para se abrigarem e mesmo pernoitarem, enquanto esperam por uma senha. Contactado pela ERTS, o Presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, confirmou a existência da tenda que ali foi colocada por causa do processo de vacinação no âmbito do Covid, processo iniciado em outubro.
Foi colocada nesta altura porque, como sabemos, a vacinação do Covid foi iniciada no início de outubro e foi-nos solicitado se poderíamos ali colocar uma tenda no sentido de prever eventuais maiores aglomerações de pessoas no local. Obviamente que a tenda serve para essas pessoas que eventualmente possam ter que esperar ali mais algum tempo pela sua vacina, mas também para as pessoas que têm vindo, infelizmente, a permanecer e a estar desde de manhã bem cedo para poderem ter acesso a uma consulta de alguns médicos que esteja disponível no Centro de Saúde face à escassez de médicos que temos identificadas no concelho. Tem vindo a diminuir por força do projeto que nós celebramos com a ARS, na Bata Branca, onde neste momento conseguimos, onde o município está a participar também com 15 euros da hora a prestação de serviços por médicos reformados ou que não estejam ligados ao SNS e que nos permite ter, no âmbito desse projeto, mais 6 médicos a trabalhar e que brevemente serão mais 2, serão 8, a trabalhar no Centro de Saúde de Orem e também nas diversas extensões de saúde do concelho. E isso, obviamente, minorou muito o problema, não é a solução ideal, porque a solução ideal seria ter médicos de família do SNS, mas infelizmente isso não acontece, não no governo, o ACES não tem conseguido encontrar soluções para a colocação de mais médicos no concelho e tivemos que recorrer a este projeto, que tem estado a correr bem, mas nós temos neste momento contratualizadas 100 horas por semana, elas estão quase todas utilizadas já, e mesmo assim ainda temos aqui neste momento 3 extensões que não têm médico de família, nem médico no âmbito do projeto, que encontramos procurar resolver o mais rápido possível para que todas as pessoas fiquem com acesso pelo menos a um médico, pelo menos uma vez por semana, nas diversas extensões do concelho. Os tempos de espera dos centros de saúde depende sempre de haver médicos ou não. Como disse, neste momento, no âmbito do projeto de Bata Branca, nós temos mais 5 extensões de saúde que estão, que têm médico a trabalhar diariamente, ou pelo menos estão diariamente 2 ou 3 vezes por semana nas diversas extensões, e isso obviamente vai aliviar muito a pressão também no Centro de Saúde de Orem, sendo que, por aquilo que sei, como têm dito, hoje as pessoas continuam a ir madrugada para o Centro de Saúde, mas parece-me, e eu estive lá agora recentemente durante 2 dias, que essa situação não é necessária acontecer, porque felizmente tem havido médicos em número suficiente para as necessidades que existem. Pode haver um dia ou outro que isso possa não acontecer, mas os médicos que neste momento estão a prestar serviço no Centro de Saúde de Orem, parece-me que têm sido mais ou menos em número suficiente para as necessidades que têm existido das pessoas que têm vindo ao Centro de Saúde habitualmente.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Santarém, através dos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, deteve na passada segunda-feira, 30 de outubro, um homem de 54 anos de idade por tráfico de estupefacientes na localidade de Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos. No âmbito de uma investigação envolvendo o tráfico de produtos estupefacientes, que decorria há cerca de um ano, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de 5 mandados de busca, 1 domiciliária e 4 em veículos, e na apreensão de diverso material relacionado com o tráfico de droga, bem como com a detenção do suspeito. No total foram apreendidos 490 doses de cocaína, 49 doses de cannabis, 21 mil euros em numerário, uma arma de fogo com 2 carregadores, uma carabina, uma pistola de alarme, também um silenciador, 158 munições de diferentes calibres, 10 ovos com sementes de cannabis, 3 balanças de precisão e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente. O detido foi constituído arguido e presente ao primeiro interrogatório esta terça-feira no Tribunal Judicial de Santarém para aplicação das medidas de coação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está em curso a segunda fase da obra da Zona Industrial de Riachos, Conselho de Torres Novas, investimento que, recorde-se, ronda 1 milhão e 700 mil euros, sendo que o prazo de execução está fixado nos 360 dias. Em nota de esclarecimento, a autarquia torrejana especifica quais os trabalhos em marcha, desde logo a implementação de uma faixa de rodagem de 9 metros, com 4,5 metros em cada sentido de via de trânsito, edificação de bermas, valetas de betão e zona de passeio, a construção de estação elevatória para drenagem de esgotos industriais, também a execução do esgoto doméstico e pluvial, a execução de redes de abastecimento de águas e de combate a incêndios, ainda a criação da bacia de retenção de águas da Ribeira da Cova do Minhoto, a implementação do projeto de requalificação ambiental de cerca de 4 hectares, assim como a reflorestação de espaços vazios com espécies autóctonas e a execução de distribuição de energia em baixa tensão e iluminação pública, bem como infraestruturas de telecomunicações em urbanizações e loteamentos. O objetivo, reforça o mesmo texto, passa por dotar o parque industrial com as infraestruturas necessárias e adequadas para garantir as melhores condições de funcionamento e de acessibilidade às empresas lá implementadas e às futuras empresas que poderão vir a implementar-se no local.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar vai assegurar o asfaltamento na localidade da Portela, freguesia de São Pedro. Os pormenores com o António Fulciano.
O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Lourdes Ferromal, acusou a Câmara de Tomar de discriminar a população de São Pedro em relação à reposição do pavimento das estradas intervencionadas pelas recentes obras de saneamento que ali ocorreram. Este foi, assim, mais um episódio de uma longa lista de queixas, sendo que a própria população já plantou couves e tomateiros nos buracos existentes nas vias como forma de protesto. Agora foi Lourdes Ferromal a dar seguimento a esses lamentos, desafiando a Câmara a incluir no orçamento uma verba que permita a recuperação de todas as estradas afetadas, onde, adverte, existem muitas armadilhas para os automobilistas.
Colocar o desafio à Câmara Municipal de Tomar para a integração no orçamento de 2024 do valor correspondente a uma reposição total das vias pós-saneamento. A população de São Pedro não é diferente da população das outras freguesias. Nós, em cada extensão de via em São Pedro, que seja da responsabilidade da Câmara e da Tejo Ambiente, em cada extensão encontramos uma armadilha. Uma armadilha que as nossas viaturas, as pessoas que por lá passam, os residentes, os que passam, porque todos os dias passam muitos cidadãos que vêm, por exemplo, do Conselho de Abrantes, que atravessam a freguesia de São Pedro de Tomar, e pode-se dizer que cada extensão de via é uma armadilha. Portanto, nós queremos que, e nós vereadores, temos aqui esta nota, e é uma proposta, porque se nos subsistemas de Machial e de Valdonas foi possível inscrever 1.200.000 euros para a reposição total da via dos impostos de todos os tomarenses, também os cidadãos da freguesia de São Pedro assim o merecem.
Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que o município vai assumir o alcatroamento na localidade de Portela, uma das mais afetadas, reagindo às acusações de discriminação ao referir que, se fosse esse o sentimento da autarquia para com a freguesia de São Pedro, então as obras de saneamento nem ali teriam tido lugar.
Se não tivéssemos consideração pelo São Pedro, talvez não o fizéssemos em São Pedro. Não é essa a situação. É verdade que as obras causam sempre algum transtorno na comunidade. É verdade, temos todos noção disso, que não é fácil para quem está a viver com agora a instalação de saneamento, que cria alguma perturbação da circulação. E lamentamos essa situação, mas também é verdade que não é possível instalar saneamento sem obra. E, portanto, o que aconteceu é que, portanto, o que me foi dito pela Tejo Ambiente é que só há cerca de 3 semanas é que finalizaram a obra de saneamento em São Pedro. Portanto, neste momento, a obra de saneamento em São Pedro está finalizada há cerca de 3 semanas. E, efetivamente, a ideia era depois de uns dias, portanto, de compactação das terras, para que é necessário, fosse então alcatroado a questão das valas por parte da Tejo Ambiente, que é isso que está contratualizado. Devido às condições climatéricas que sentimos nos últimos tempos, portanto, a chuva incessante que se fez sentir, não foi possível fazer esse serviço. O que me foi dito é que está previsto, portanto, já estava previsto ter iniciado, mas que efetivamente, devido às chuvas, não foi. E que está previsto nos próximos dois, que que a alteração do clima que faça sol, portanto, de um a dois dias, será então efetuado o alcatroamento. Dizer-vos que, cientes de que a Portela precisa de toda a pavimentação, o município de Tomar fez, portanto, um novo protocolo e assumiu o alcatroamento da pavimentação da via para a Portela. E, portanto, com um aumento de 20 mil euros, vamos então proceder a essa pavimentação total.
Nesta quarta-feira, 1 de novembro, vai ter início em Tomar a quinta edição do Festival Zero, festival que se prolonga depois até 18 de novembro. Este ano, o Festival Pluridisciplinar vai abranger as artes plásticas, a poesia e as marionetes, assim como a música erudita e o teatro. No âmbito da iniciativa referência para exposições de artes gráficas, 4 Crescente, do coletivo de artistas Sete Luas e a comemoração do centenário do poeta Eugénio de Andrade. Nos espetáculos de música erudita, o destaque vai para o concerto de piano do maestro Vitorino de Almeida. Haverá ainda marionetas, com a companhia de marionetas do Porto, e a exibição de 4 espetáculos de teatro com destaque para a companhia brasileira criativa Produções Culturais. Os eventos terão lugar no Cineteatro Paraíso, na Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca e também na Associação Cultural do Poço Redondo, freguesia sede da entidade organizadora, Espaço Zero, Associação de Cultura. Os espetáculos a realizar no Cineteatro Paraíso terão entradas pagas, sendo os restantes eventos gratuitos. No encontro do Executivo Municipal, realizado esta segunda-feira, a Vice-Presidente Filipa Fernandes, que presidiu a reunião, deu conta desta realização, mas também da inauguração em novembro da exposição intitulada Sítios do Barro.
Relativamente ao Festival Zero, ele vai acontecer no período de 1 a 18 de novembro, aqui no nosso concelho, e a inauguração de uma exposição que é o Sítios do Barro, que é uma exposição que é promovida por artistas locais, por pessoas locais, que desde há uns anos para cá dinamizam esta exposição com várias temáticas. Os sítios da pedra, os sítios do barro, os sítios do fogo, os sítios da água, e este ano damos lugar aos sítios do fogo, onde a inauguração, para quem convidamos a estar presente, será no dia 11 de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Politécnico de Tomar é uma das instituições de ensino superior portuguesas selecionadas para participar no programa de intercâmbio internacional MetaRed TIC. Trata-se de um projeto de intercâmbio internacional de experiências e boas práticas entre as universidades e instituições de ensino superior através de uma candidatura do Laboratório de Inovação Pedagógica e Educação à Distância. O IPT vai participar no programa que pretende reforçar as redes de colaboração no domínio da transformação digital das universidades ibero-americanas e partilhar o conhecimento e a atividade das suas áreas de tecnologia da informação. O Instituto Politécnico de Tomar apresenta-se como uma das instituições com interesse e disponibilidade para acolher parceiros provenientes da rede MetaRed TIC, presente na Argentina, no Brasil, na América Central e Caraíbas, no Chile, na Colômbia, também no Equador e em Espanha, ainda no México, no Peru e em Portugal. A fase de apresentação das universidades e instituições de ensino superior candidatas a viajar no âmbito deste programa termina já no final do mês de outubro, seguindo-se a fase de seleção e de comunicação dos resultados aos candidatos. O período de implementação do intercâmbio pode decorrer durante todo o ano de 2024. O programa inclui ainda um apoio financeiro, 5 subvenções no valor de 2.500 euros cada, a atribuir às universidades candidatas selecionadas para o desenvolvimento do programa, assim como a promoção e divulgação de experiências através de um webinar internacional.
Rádio Web, informação.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera irá colocar o Conselho de Tomar sobre aviso amarelo já a partir desta quinta-feira, 2 de novembro, devido a períodos de chuva que, por vezes, serão fortes. Ou seja, está assim perspectivado um agravamento das condições atmosféricas para as próximas horas, onde se inclui a diminuição das temperaturas máximas, que irão oscilar entre os 17 e os 19 graus, sendo que as mínimas também deverão começar a descer de forma significativa a partir da próxima segunda-feira.
Rádio Web, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
As dificuldades económicas que muitas famílias hoje atravessam são transversais a todas as gerações. Mas o impacto faz sentido de forma diversa em cada uma delas. Quero focar-me em duas que, em minha opinião, são das que mais sofrem. Jovens e os idosos. Atualmente paramos com dois grandes problemas sociais que afetam estas gerações. Por um lado, a solidão das pessoas com a idade mais avançada, por outro, os jovens que se deparam com custos elevados de um alojamento na cidade onde querem continuar os seus estudos. Na sociedade atual, na maioria das situações, os filhos não têm hipótese de tratar convenientemente dos seus familiares idosos. Ambos os membros do casal têm que trabalhar para equilibrar o seu orçamento e muitas das vezes tiveram mesmo que procurar emprego longe das suas terras de origem. Este padrão, conjugado com uma população cada vez mais envelhecida, dá às situações de solidão, normalmente, por muito paradoxal que pareça, dentro de uma cidade. Por sua vez, famílias cujo rendimento não é suficiente para pagar alimentação, propinas e alojamento dos filhos, numa cidade longe da residência habitual, é um panorama cada vez mais comum na nossa sociedade. E, infelizmente, os apoios públicos são manifestamente insuficientes para fazer face a todas as situações do género. A necessidade de resolução do problema destes dois grupos, conjugado com o facto das cidades estarem cada vez mais esvaziadas de pessoas, tem que levar a uma reflexão e à busca de soluções por parte das entidades públicas. Estes três vértices, solidão da pessoa idosa, necessidade do jovem e cidade esvaziada, poderão de certa forma enquadrar-se numa cidade como Tomar, nomeadamente no seu centro histórico. Felizmente não é necessário inventar nada. Em várias outras cidades do nosso país, já existem diversos exemplos deste tipo de interação que poderão ser replicados aqui. A ideia subjacente é simples. Combater a solidão das pessoas idosas e as dificuldades inerentes ao alojamento dos estudantes no ensino superior, cujas rendas estão cada vez mais elevadas, através de uma experiência intergeracional. Para o idoso, o sentimento de estar sozinho é impactante e, por vezes, um sorriso, um abraço, ou o cuidado de um amigo ou até de um desconhecido são de grande valor. Ter alguém para lhe fazer companhia ou para o ajudar em algumas tarefas do dia-a-dia tem grande importância. Para o jovem, o benefício será ao nível da obtenção de um alojamento sem custos ou custos reduzidos. Um projeto deste género, obviamente, terá que ser bem estruturado e sujeito à avaliação por especialistas, sem nunca perder de vista que a decisão final de coabitação será dos interessados. Nesta época do ano, em que as autarquias locais estão a preparar os seus planos de atividade de orçamentos para 2024, é a altura certa para serem incluídos projetos deste género na rúbrica da ação social. Fica aqui o desafio, principalmente à União das Freguesias São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que tem como sua grande bandeira, precisamente, esta rúbrica.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.